Temática. O que acontece é assunto.
Vamos com o nosso Temática do Dia. São 11 horas e 9 minutos. Você ouviu aí na Segurança Pública o Everton Meneguzzi e o Dimar Galvan comentando a respeito do ataque à creche lá em Blumenau. E nós trazemos algumas informações também aqui a respeito desse ataque e de outros que vêm crescendo no país. O ataque da creche lá em Blumenau, que deixou 4 crianças mortas na quarta-feira, é mais um exemplo trágico de uma estatística alarmante. Somente em 2022 e nesse início de ano de 2023, o número de ataques em escolas do Brasil já supera o total registrado nos 20 anos anteriores. Isso segundo uma pesquisa que foi apresentada ontem. Somente no início desse ano, já foram ao menos 4 casos de ataques em escolas. Ataque com uma bomba caseira por um ex-aluno em São Paulo, no dia 13 de fevereiro. Ataque à faca por um aluno de 13 anos em uma escola de São Paulo, que também deixou uma professora morta e 4 pessoas feridas no dia 27 de março. O ataque à faca por um aluno a colegas em uma escola do Rio de Janeiro, no dia 28 de março, e agora o atentado à creche em Santa Catarina, que não foi praticado por um aluno, foi praticado por um outro homem que pulou o muro da escola, dessa creche, para causar, né, essa tragédia aí. E hoje nós recebemos aqui membros de um grupo de mães, chama Grupo de Mães pela Segurança. A mãe Graziela Alves de Lima e a mãe Tauana de Lima, também o vereador Ariovaldo Carlos da Silva e o vereador e presidente do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, que representa professores do Estado, Juarez Lorenzon, para nós falarmos desse tema. Esse grupo que eu falei, Grupo das Mães pela Segurança, é um grupo novo, uma novidade aqui em Lagoa Vermelha que foi criado justamente em função da tragédia. Graziela, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a vocês aqui, a todos os presentes e bom dia aos ouvintes. Esse grupo foi criado em prol do que aconteceu ontem, né? Para nós tentar tomar uma providência, todo mundo junto, todas as mães, os pais e tentar proteger nossos filhos, né?
Uhum. Graziela, hoje essa movimentação já ganhou corpo, né? E várias mães aderiram ao grupo, bom dia para você também.
Bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes. Sim, o grupo foi criado ontem pela Grazi e já tem mais de 300 pais, entre pais e mães, participando do grupo, comentando sobre os assuntos, sobre o que está sendo acontecido.
É Tauana de Lima, né? Desculpa, chamei de Graziela também, a Grazi que está aqui conosco e a Tauana de Lima. Mais de 300 pessoas, então, já participando.
Exatamente, mais de 300 pais, entre pais e mães, estão participando do grupo e comentando sobre o que está sendo acontecido no decorrer desses dias, sobre o que aconteceu na tragédia com as crianças.
Uhum. Vereador Ariovaldo, seja bem-vindo também. Bom dia para o senhor.
Obrigado, Ricardo. Um bom dia a todos. Muito obrigado à Rádio Cacique, em especial ao Rudimar Galvão, que conseguiu essa pauta, você que nos recebeu. Ricardo, e quero dizer à nossa população que eu estou aqui principalmente como pai de dois alunos, né, do nosso município. Estou aqui representando a minha esposa, Ana Carla Foscarini, que também é professora, também convive com alunos e está dentro de uma escola.
Seja bem-vindo também o vereador Juarez Lorenzon, presidente do CEPERS. Tudo bem, vereador?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. A nossa missão aqui é representar o CEPERS, né? As escolas do município, e não podemos fatiar situações. Nós estamos representando os alunos do município. Sendo o estado do município ou particular, são munícipes e são pessoas que nós temos que dar essa atenção que está tão delicada nesse momento.
Uhum. Graziela, ontem quando ficaram sabendo dessa notícia, o que que para vocês aqui de Lagoa Vermelha representou isso? Deixou de mandar o filho para a escola? Porque havia também um movimento assim ontem em Lagoa Vermelha, né?
Eu, pelo menos, não mandei minha filha, né? Eu não mandei minha filha na escola e, realmente, o medo está grande e por isso que a gente está tentando não, porque a gente vai conseguir, porque nós abraçamos uma causa que nós não vamos desistir, entendeu? A gente vai conseguir, sim, a gente precisa de segurança para a nossa escola, a gente precisa de segurança para os nossos filhos, né? E a gente tem esse direito, e por isso nós estamos aqui, e por isso do grupo Mães que Lutam por Segurança.
Que idade tem a tua filhinha?
A minha filha tem 4 anos. E eu tenho mais 3 netos que estudam aqui em Lagoa.
Uhum. Então é uma preocupação aumentada, né? Também
bem grande, bem família. Grande mesmo.
Ela frequenta uma escola pública?
Sim, sim. Uhum.
E a tua é filha ou é filho, Tauana?
É um filho.
Que idade ele tem?
Tem 4 anos.
Ontem você também mandou ele para a creche?
Não mandei e eu não irei mandar ele para a escolinha enquanto a gente não conseguir uma resposta sobre esse assunto.
Bom, que tipo de resposta você espera?
A gente espera que a gente consiga uma pessoa qualificada, uma pessoa treinada para poder fazer a segurança das crianças, para poder estar ali presente, não só no horário de entrada e saída, mas o horário integral. A manhã inteira, a tarde inteira, mantendo a segurança dos nossos filhos.
Vocês estão pedindo um policiamento na escola?
É, não seria necessariamente, a gente não está aqui colocando que tipo assim, se seja da polícia, ou se, nós queremos uma pessoa qualificada, entendeu? Nós estamos pedindo aqui assim que os órgãos públicos, o poder público, nossos governantes, eles façam alguma coisa assim e coloquem alguém lá que esteja, que possa assim, suponhamos, vamos pôr um exemplo aqui, ah, tem alguém ali que está há tanto tempo ali, né? Porque uma calçada, ela é feita para você ir e vir. Uma pessoa que vai fazer um ataque, ele não vai ali, já chegar correndo tudo, ele vai estudar. Isso todos nós sabemos, né? Então, você viu, a pessoa viu um movimento ali, mas aquela pessoa está rodeando demais, aquela pessoa, vamos lá ver o que está acontecendo, vamos, né? Esse tipo de coisa que nós queremos. Porque, vamos falar a verdade, tem escolas aqui em Lagoa que tem um muro alto, que tem, mas tem escolas que é baixinho, tem escolas que tem buraco nas telas. Então, nós queremos que seja tomada uma providência em relação a isso, entendeu? Porque, que nem eu coloquei ali no grupo, e esse grupo foi criado por quê? Se eu chegar aqui com 300 mães, nós não vamos ter voz, né? Vocês não vão poder escutar todo mundo. Então, eu e a Tauane estamos aqui representando todas essas pessoas. E todo mundo quer a mesma coisa. Ou seja, nós queremos não ter que passar por a situação, né, que essas mães, que esses pais passaram, que essas famílias estão passando, porque isso daí vai ser para o resto da vida, né?
É, aqui nós temos duas situações diferentes, né? Porque tem a educação infantil, que de fato talvez um policial possa agir, prevenindo que outras pessoas cheguem, porque as crianças não têm idade nem condição, né, de atacar umas às outras. Já no ensino médio, ensino fundamental, aí a realidade é outra e o debate me parece que é um pouco mais complicado, porque nós vimos aqui pelos números, a maioria dos ataques foi promovida por próprios alunos, não era ninguém de fora. Vocês estão preocupadas com a segurança dos filhos pequenininhos, que estão lá, né? Não tem nem como se defender, nem correr de uma situação de perigo. Hoje, a escola não oferece proteção?
Não.
Não tem muro, não tem, a pessoa entra lá a hora que quer, vocês têm noção disso?
Não tem, tem sim, mas como a gente pode ver, e como muitas mães relataram no grupo, tem escolas que é com tela. Tipo, daí ali tem fácil acesso, entendeu? Na escola da minha filha também, eu acho meio baixo. Ó, ele tem o cercado, mas eu acho um pouco baixo, entendeu? Poderia ser maior, poderia ter uma serpentina, poderia sim. Seria, eu acho que, né, bom. Mas, tipo, é isso que a gente pede, assim. E não é só nas crianças, eu acho que é tudo. Claro, o começo com os pequenos, né? Porque é mais complicado, mas a gente quer no geral mesmo, na verdade, é essa.
Tem relato de algum ataque, de algum problema relacionado à segurança aqui em Lagoa Vermelha mesmo, Graziella?
Eu acho que teve uns dias atrás aí alguém que estava rondando as escolas, né? Eu não posso te dizer assim que eu vi, porque eu não vi, mas eu ouvi bastante comentário. Teve alguém, uma pessoa que tem problema, que até foi a polícia procurar ver o porquê, né? E ele não era aqui de Lagoa, eu acho. Uhum. Eu acho que já foi resolvida a situação. Mas sim, já teve, né? Já teve relatos.
Bom, ontem, ou hoje, não tenho certeza, o ministro da Justiça, o ministro Dino, anunciou 150 milhões de reais para o patrulhamento em escolas. E aí esse recurso vai ser administrado por estados e municípios, né? Que vão ver se contratam guardas, de que maneira vão repassar esse dinheiro para a segurança pública. Localmente, vereadora Leovaldo, tem como a prefeitura, tem como a Câmara sugerir algo a ser feito para aumentar a segurança e atender essa demanda das mães?
Com certeza, Ricardo, e é por isso que a gente está aqui. Antes disso, Ricardo, é importantíssimo nós frisarmos aqui que essa luta ela não tem partido, não tem lado político e não tem ideologia política. Eu, como eu te disse no início, eu estou aqui como pai, Tá? Fomos procurados pela Graziella, ela está aqui, ela pode confirmar. Ela ligou para outros agentes políticos de Lagoa Vermelha, infelizmente, diz ela que não foi atendida. Tá? Então, isso ela pode confirmar. Como eu tinha feito uma postagem a semana passada ainda, que eu estava preocupado já com a segurança das nossas escolas antes do fato acontecido, aí ela me procurou ontem, e aí para nós tornar isso em ações. E outro detalhe muito importante, Ricardo, que nós temos que salientar. Nós sabemos que você colocar uma pessoa na escola para cuidar, fazer a segurança, nós estaremos tratando o sintoma e não a doença. Mas agora nós precisamos fazer uma ação quase que de imediato. Nós precisamos de segurança para os nossos filhos. Sei que o tema é muito mais complexo, sei que outras medidas devem ser tomadas para evitar esses ataques, tá? Mas agora o que nós precisamos em Lagoa Vermelha é uma pessoa qualificada psicologicamente, fisicamente e com estrutura para que possa repelir um ataque. É isso que nós estamos buscando e é isso que nós vamos propor através da bancada do PDT, um projeto, uma indicação. Lembrando a população que a indicação o prefeito ele realiza se ele quiser.
É uma sugestão, né, vereador?
É uma sugestão. Então, mas a gente vai sugerir para que o prefeito, primeiro, faça o cercamento dessas escolas, tá? Municipais.
Tem escola sem cercamento?
Tem, sem cercamento, sem segurança, sem portão eletrônico, por exemplo. Coloque uma pessoa qualificada, abra um processo seletivo onde possa qualificar essas pessoas, que exija treinamento, para que essas pessoas possam repelir um ataque imediato. O que aconteceu em Santa Catarina, Ricardo? Se tivesse lá um guarda, tá? Parece que não tinha, esse assassino, o que aconteceu? Ele não é da escola. Então, se tivesse uma pessoa ali tratando a segurança, ele ia repelir esse ataque, porque ele ia ver que o cara não é da escola e ia repelir fisicamente. É isso que nós precisamos agora de imediato. Então, o prefeito está com a caneta na mão. Ele pode fazer isso. Ele tem o dever de fazer isso, tanto na esfera municipal, e nós, como Câmara de Vereadores, como pais, como os lagoenses e administração municipal, temos que fazer um engajamento junto ao governo do estado também para cobrar segurança nas escolas estaduais também. Por quê? Porque são lagoenses também. Então, como o vereador Juarez falou, nós não podemos fazer essa divisão. Está vindo aí 150 milhões para os municípios. Já é uma iniciativa. Eu acho pouco. Eu acho muito pouco ainda, mas já é uma iniciativa. Então, nós temos que nos mobilizar aqui em Lagoa Vermelha para o quanto antes nós ter uma pessoa qualificada nas escolas e fazer a segurança dos nossos filhos.
É um projeto bem complexo também, né? Vai depender de você contratar essas pessoas, talvez qualificar essas pessoas, porque são várias escolas também aqui no município. Hoje são quantas escolas, vereador, que o senhor entende que deveriam ter esse monitoramento e começaria pela educação infantil?
Exatamente. A educação infantil, Ricardo, é a mais vulnerável, né, hoje. Por quê? Às vezes, um adolescente, uma criança, pode até correr, né, se vê uma situação de risco. Agora, inocentes não tem. Então, são as mais vulneráveis hoje. São mais de 20 escolas, se eu não me engano, aqui no, municipais, entre ensino fundamental, maternal, né, que o município tem a obrigação de fornecer a segurança. Mas, com certeza, as mais vulneráveis hoje são os maternais.
Representaria, então, pelo menos a contratação de 20 pessoas para ficar direto, é a ideia do projeto?
A ideia do projeto é direto, desde que inicie o turno até o final do dia. E esse é o objetivo imediato. Como eu te disse, sabemos que a discussão é mais ampla, sabemos, estudamos já o assunto, faz tempo que nós estamos estudando, porém, nós devemos agora colocar pessoas qualificadas para fazer a segurança, para cuidar se alguém está rondando a escola, como muito bem disse a Grazielle, para dar uma volta na quadra referente à escola, para dar uma volta no pátio da escola. Se tiver uma figura ali, já vai tornar mais difícil um ataque.
O projeto trata também da revista dos estudantes, porque nada impede que, por exemplo, um estudante do ensino médio, do ensino fundamental, leve uma arma para dentro da escola.
Com certeza, que nem eu te disse, essa é uma discussão que nós vamos ter, tá? Que nós vamos detalhar ainda, e com certeza, antes até de nós protocolar esse pedido, esse projeto na Câmara de Vereadores, nós vamos procurar, através da Grazielle, através do grupo de mães, uma audiência com o prefeito, porque não adianta nada nós virmos aqui na rádio, essa entrevista bombar nas redes sociais e não se tornar efetivo, porque o nosso objetivo é realmente que o projeto vá avante, que vá à frente e que nós tenha essa segurança. Então, vamos falar com o prefeito, vamos tentar dialogar com ele para que ele coloque em implementação.
Vereador Juarez, o senhor é professor também, presidente do núcleo do CEPERS aqui da nossa região, e professor há muito tempo, né?
Hoje estou aposentado, trabalhei 30 anos no magistério, e a gente sempre viveu com essa preocupação. Mas assim,
O caso de violência aqui acontece?
A gente já vivenciou, nesses meus 30 anos, alguns casos, mas muito pontuais, sabe? Eu vejo assim, que é importante essa ação desse grupo que está aqui hoje, mas assim, eu acho que nós temos que voltar um pouquinho para trás. A nossa sociedade, ela está doente, né? Quando a maioria dessas ações, desses ataques na escola aconteceram, foram com alunos ou os ex-alunos. Então, a sociedade está produzindo gente doente aqui fora, e o ataque vai ser, o reflexo vai ser dentro da escola, onde as pessoas, os alunos nossos, né, eles não têm culpa desse estado doentio que a sociedade está passando. Então, qualquer ação que a gente faça nesse momento é de suma importância, começar por uma pessoa que vai cuidar das crianças também lá. Não é aquele cidadão que vai estar dentro da sala de aula. Aí já vamos ser meio policialesco. Nós temos que alguém que vigie a escola, que tem um olho clínico sobre as redondezas da escola. Mas é paliativo também. Eu acho que assim, as coisas se agravaram tanto que a gente vem aqui fazer uma ação quando deu uma situação muito triste para o Brasil, né? Então, assim, eu acho que nós temos que começar com esse passo, mas nós temos que voltar para trás. Nós precisamos de psicólogo na escola, as famílias estão doentes, as famílias procuram a direção das escolas e as direções nos pedem, Juarez, nós não temos uma psicóloga, será que não consegue, será que o município não contrata? A gente sabe, como eu estou no meio público estadual, o município não tem obrigação, mas agora é uma questão de consciência. Os alunos da escola pública do estado são lagoenses. São lagoenses. A gente entende que é duas situações, o estado e o município. Mas nós temos que pensar no ser humano, nessas crianças que estão sendo jogadas, maltratadas em casa, vão para a escola já meio armada de ódio, de raiva, e eles reproduzem na sala de aula o ambiente que eles vivem em casa. Como a família está desestruturada no bairro, a criança é do ser humano, ela com aquele convívio negativo, ele reproduz num ambiente que é um ambiente sadio, que é a educação.
O problema é social.
Problema social.
E dá para ver que não é relacionado à segurança, tentando afastar, claro que a gente entende a dor das pessoas, porque antigamente não havia segurança na escola, não havia cerca, não havia nada e não havia ataques, né? Então a gente vê que é um problema social muito gigantesco, difícil de se resolver assim facilmente, né? Com um projeto apenas.
Difícil, porque assim, a própria situação do vamos falar no mundo hoje, do país. Essa geração de mídias sociais, eu acho que elas produzem esses jovens que são infratores, que vão cometer essas situações na sala de aula. Porque eles estão muito relacionados com a impessoalidade, eles vivem um mundinho deles. Eles pegam um celular e se produzem e fazem uma figura de que eles são os que pode matar, pode destruir. Só que na realidade, da sala de aula, a gente lida com pessoas, com alunos, com seres humanos. Então, inconsequentemente, essa pessoa também não deixa de ser um doente, que precisa ser tratada.
Com certeza, eu estou contando aqui, tem umas 20 mensagens e vários textos bem completos, assim, então alguns eu vou tentar ler daqui a pouco, outros não teremos tempo. Mas, vereador Juarez, até por esse contato do CEPERS com o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, Secretaria de Educação, já indicou alguma mudança assim, emergencial relacionada a esse cenário que se desenha agora?
É, até então nada. É porque assim, ó, a coisa vai ir para o concreto, Ricardo, a partir do momento que acontecer situações absurdas como essa que aconteceu essa semana. Até então são situações não tão graves, né, que não leva a um grande número de pessoas que perdem a vida. Então eu creio que agora a nossa política, o CEPERS, é por uma escola de qualidade. Nem só a parte física, bons prédios, mas com atendimento, com profissionais, com monitores, com professores bem pagos, e que o pai e a mãe, que trabalham o dia todo, leva o filho lá e sabe que vão trabalhar tranquilo. Hoje, pelo que a gente viu ontem e hoje aqui na Lagoa, as escolas estão paradas, perto do feriadão e tal, mas criou uma insegurança enorme. Tanto é que a Grazi falou aqui que não mandou o filho para a escola. A Tawana não mandou o filho para a escola. Por quê? Porque tem esse impacto nesse primeiro momento. Mas assim, ó, nós precisamos começar pela educação. A educação está difícil, está ruim, está mal. E a sociedade está doente. Esses são os dois pontos que nós temos que reverter com a segurança nas escolas para nós começar a segurar a coisa da frente para trás, voltando para trás. Nós temos que voltar para trás. A família e a educação.
São algumas medidas, né, que podem ajudar nesse momento, mas o debate precisa ser ampliado. Várias pessoas aqui concordando com o posicionamento das mães, pessoas preocupadas com os filhos que frequentam escolas do interior, que também já ficam até mais distante do policiamento, né? E a própria Brigada Militar também precisaria de um olhar especial, porque em determinadas horas a gente tem um policial lá no quartel e dois, às vezes para uma região, né, muito grande, às vezes até para mais de um município. Então, é uma situação bem delicada. Bom dia, está na hora do poder público contratar vigilantes formados para colocar nas portarias das escolas, com planilha de controle de quem entra e de quem sai. Não desfazendo da opinião das pessoas, dar uma olhada em uma escola de vulnerável que está em reforma, será que vai sair um muro? Pois está situada em um dos bairros de mais baixa renda, colocando não só os alunos e também profissionais que estão lá. Será que nessa reforma vai ter muro? A escola em questão é a Ederson Leite, manda aqui uma ouvinte. Enfim, várias pessoas defendendo também que haja vigilância, até armada, nas escolas. E uma outra pessoa que fala, né, em transformar as escolas em presídios, né, que seria um contrário, porque de botar tanta segurança, né, acaba transformando a escola no que ela não deveria se parecer, pelo menos. Então, é um assunto bem complexo, nós mantemos os microfones abertos para vocês aqui e também para a administração pública, né? Para a secretária Aline Teles Fazoli, para o prefeito Gustavo Bonô também, para se manifestarem a respeito desse tema. Obrigado, Graziella.
Eu que agradeço a oportunidade aqui e eu quero aproveitar também e quero dizer que nós vamos continuar nessa luta, nós não vamos desistir e nós não vamos aceitar um não. Nós temos nossos filhos, é nosso bem mais precioso e assim como esse delinquente que a gente pode dizer para uma pessoa que fez isso, pode ser sustentado lá agora onde ele estiver com o nosso dinheiro, nós também temos o direito de pedir para o nosso dinheiro ser usado em torno de segurança para o nosso filho.
Claro. Obrigado também, Tawana.
Eu que agradeço pelo espaço, reforçando mais uma vez o que a Grazi acabou de falar. Nós não aceitamos não nessa causa e nós vamos até o final pelas nossas crianças.
Vereadora Leovaldo, muito obrigado também pela participação.
Eu que agradeço, Ricardo. E só também chegou vários questionamentos no meu celular com relação às escolas particulares. Eu vou visitar as escolas particulares, tá? Lembrando que nós, na Câmara de Vereadores, temos o poder de fazer um projeto e cobrar segurança dessas escolas. Porém, eu vou ir nessas escolas, vou levar uma solução que seria aumentar a mensalidade pelo menos um pouco para cada pai ou para cada mãe, né? Porque às vezes tem escolas pequenas, particulares, que não vão conseguir suprir essa demanda. A gente vai conversar. E, principalmente, a gente vai procurar o diálogo antes que esse projeto chegue na mesa do prefeito, com a secretária de Educação, com o prefeito municipal, porque o nosso objetivo é a segurança. Obrigado.
Obrigado também, vereador Juarez.
É, Ricardo, é a mesma linha. Acho que assim, a gente, esse é um pontapé inicial, né? Uma coisa que está nas nossas casas aí. E nós temos que fazer uma discussão coletiva. A sociedade não pode estar entrando. Agora não precisamos de críticas, nós precisamos de gente que venha construir esse movimento, que as meninas criaram esse grupo, para apresentar suas sugestões, para que vá para a Câmara e nós tenhamos argumento para que nós conseguimos encaminhar essa parte legal da Câmara de Vereadores, para que o Executivo pense num projeto que vá fazer a proteção desses nossos filhos em todas as escolas, nas particulares, nas do Estado e nas dos municípios.
É, tenho certeza que todo mundo quer a mesma coisa, né? Que a segurança dessas crianças, independente do partido, independente de executivo, legislativo. Então, tomara que possa ser viabilizada alguma medida para impedir que desastres, né, tragédias tão tristes como essa ocorram também perto de nós, né? Que seria uma coisa horrível. Agora, 11h34, nós vamos para o intervalo comercial.
A Dalatour preparou para você viagens inesquecíveis para 2023.